Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera. Mais uma semana, mais um podcast dos Amigões aqui pra vocês. E continuando o nosso mês de especial de cinema coreano, vamos dar uma continuidade aqui nos filmes escolhidos, e para essa semana escolhemos o filme A Criada, filme que é dirigido por Park Chan-wook, que é o mesmo diretor de Old Boy. Para o episódio de hoje, contamos com a presença da Rita e também da Tatiana, mais conhecida como Tati, aqui por nós, que estará nos ajudando aqui, trazendo todas as suas visões e também ajudando aqui na nossa mesa redonda. Primeiramente, eu queria agradecer a presença da Rita. Rita, muito obrigado pela sua ajuda aqui no podcast dos Amigões, e dar um panorama inicial do que você achou do filme, e a partir daí a gente vai conversando.
Olá, meus amigões, boa noite, ou boa tarde, bom dia para quem estiver me escutando fora da noite aí. E bom, como o Rafael já disse, eu sou a Rita. E vamos lá, A Criada. Confesso que foi um dos poucos filmes sul-coreanos que já assisti. E o segundo do diretor, seguido apenas de Old Boy. Gostei bastante. Eu acho que ele quebra um pouco do paradigma de que filme sul-coreano tem que ser complicado e difícil. Apesar da duração dele assim, ser mais longa, ele não é um filme muito complicado de entender. Mas é um filme pesado, em contrapartida. É basicamente um pornozão de qualidade sul-coreano que, assim, a putaria rola solta mesmo. Mas é muito legal o filme. E trata principalmente sobre duas mulheres muito complexas e um homem que quer ser o protagonista e que, na verdade, ele é nada além de um coadjuvante totalmente dispensável na história. Não totalmente dispensável, porque precisava dele para fluir, mas, assim, eu prefiro focar muito mais nas duas meninas da história. E, no geral, gostei do filme, assistiria de novo, porém com outro olhar, assim. Tiraria o preconceito de que, ai, fulana é muito ingênua, ou então fulana não sabe o que tá fazendo. As duas sabem muito bem o que estão fazendo e elas são espertas pra caralho. E eu andei pesquisando um pouco sobre o filme. Achei muito interessante o fato de, em coreano, ele se chama Agassi, que significa a senhorita. Mas pro resto dos países, o diretor preferiu que ele se chamasse A Criada. Justamente para fazer com que as duas personagens fossem as principais e não trazer o protagonismo masculino que a gente geralmente vê em outros filmes. Então achei muito interessante isso. No geral, gostei bastante.
Ótimo. Vários pontos interessantes, né? Várias informações aqui para o podcast dos Amigões e também nos ajudando hoje a nossa amiga Tati. Tati, muito obrigado pela sua presença, sua primeira vez aqui, assim como a Rita. Dê o seu panorama inicial aí e fala o que você achou do filme.
Oi, obrigado vocês pelo convite. E assim, concordo com a Rita, é um pornozão soft. E assim, eu gostei muito, acho que o protagonismo feminino é a chave de tudo nesse filme. E que todos os personagens masculinos, em todas as cenas, eles estão muito envolvidos com a adoração da personagem feminina, sabe? Por mais que eles tendem a querer usar e endeusar a sexualidade feminina, ela ainda está no centro desse filme. Então, assim, é muito complexo falar disso e é um pouco... É uma linha muito tênue entre esse endeusamento e partir para um machismo e tudo isso, enfim. Mas assim, perfeito essa a forma que o homem ele colocou a relação das duas. Eu gostei muito da relação das duas, no caso, apenas, porque tem alguns pontos que eu não gostei. Mas é isso, acho que é um bom filme.
Exploraremos os casos que você não gostou daqui a pouco, então. Para iniciar, então, amigão, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Dá uma sinopse aí pra galera sobre o filme é criado, quando ele é passado, aonde é passado, e a partir daí também você já dá seu panorama inicial, lembrando que todo episódio possui spoilers. Vai lá, amigão.
Salve, amigão. O filme é criado, ele se passa durante a ocupação do Japão na Coreia, né? Então a Coreia está num estado dominado assim pelo exército japonês na década de 1930. O filme conta a história de uma herdeira japonesa que mora na Coreia, que é absurdamente rica, e então surge um oportunista que, com a ajuda de uma, vamos dizer assim, uma especialista em falsificações, eles decidem criar um plano para que ele se case com ela, que é a herdeira, e que depois do casamento ele trancafie ela em um hospício, para que assim ele possa usufruir de todo o dinheiro dela, onde ele pagaria uma parte para a farsante, que no caso seria criada. E é basicamente isso, só que ao longo do filme existem várias viravoltas, né?
Sim. A história aqui, eu até tava pensando aqui comigo agora, amigão, pra você que já assistiu também, não sei se as meninas assistiram, o Rashomon, né? O Rashomon também possui diversas linhas diferentes, diferentes visões. Então, voltando agora pro início, queria que vocês comentassem aqui esse primeiro contato da criada com a moça que seria subordinada e seria enganada. Vocês acharam que foi bem construído ali, logo de início? Até porque eu, né, logo no início, eu achei que ela realmente seria super enganada e o plano daria certo se não acontecesse as reviravoltas do meio pra frente. Então, eu queria que vocês também falassem sobre a química das duas, que eu acho que casou muito bem, né? O que vocês acham sobre?
Bom, eu preciso pontuar que o filme, por ser dividido em três cenas, ele me deu a sensação de que eu estava vendo três filmes diferentes. E os três filmes, apesar de falar da mesma história, com visões muito diferentes e perfis muito diferentes dos personagens. Então, na primeira cena, a parte 1 que a gente tem, mostra esse primeiro contato que ele tem com a senhorita, né? E a primeira vez eu achei que falei, nossa, ela é muito estranha, ela é muito misteriosa, porque ao mesmo tempo que ela tem um puta de um olhar inocente, ela aparenta ser uma mulher que já sabe de alguma coisa. Por exemplo, quando ela começa a gemer na cama, na primeira cena mesmo que ela encontra com a criada, que ela vai ter pesadelo, sabe? Tipo, foi muito estranho, porque do nada, a criada que tinha acabado de chegar na casa dela, tava dormindo de conchinha com ela na cama. Então, assim, foi um negócio que eu fiquei meio sem entender, mas em contrapartida, à medida que o filme foi se desenrolando, que as duas foram criando um olhar de inocência, que ela foi conhecendo o Duque, assim, que a gente achou que ela tava conhecendo o Duque e tal, foi um negócio muito inocente e que me pegou um pouco de surpresa. Eu achei que essa história se perdeu um pouquinho na hora que a criada pega o Duque com a senhorita na floresta se beijando. Que aí depois eles explicam mais a fundo o que de fato estava acontecendo, mas eu acho que naquela primeira parte ali, isso dá um acordão. Tipo assim, olha, ela não é tão bobinha igual a gente pensava. Ela não é apenas uma camponesa. Então, eu acho que assim, o filme foi muito bem construído para deixar a gente curioso, sabendo que ela não é tão santa assim, mas que tudo bem se for, porque dá para entender o filme, dá para levar a história assim. No geral, acho que foi isso.
E eu acho que, igual você disse aí, quando eles foram pegos no bosque, na floresta, enfim, eu meio que fiz uma conexão com o próprio Parasita, porque no Parasita ali, você sempre, desde o início, ele jogava alguma coisa pra você, entendeu? Você tinha que perceber alguma coisa que lá na frente faria algum efeito. Eu não sei se você concorda, amigão, porque aqui já a gente já pega, igual a Rita falou, os dois juntos, se beijando, e aí em cima dele, algo que antes parecia impossível, e depois de poucos minutos e segundos, aquilo acontece de uma forma muito rápida. Deu pra desconfiar de alguma coisa ali, ou pra você foi tranquilo?
Foi bem estranho, né, porque ela antes, quando ele tocava nela, você via que ela tava tentando tirar a mão dele e tal, aí de repente na cena do bosque ela tá em cima dele, aí você fica meio que pego de surpresa, né, tipo, pô, foi uma virada total do personagem. Só que isso foi dando uma pista, né? Mas até então, pra mim, aquilo tinha sido, tipo, sei lá, algum momento que o Conde realmente estava tentando seduzir ela, né? Que até então era o objetivo dele naquele momento. Que a gente achava, pelo menos, né? Mas eu acho que no começo do filme, funcionou bem pra mim até. Que, apesar de eu achar que ela era muito boba, tipo, personagem muito bobinha, lembrava muito até a senhora, dona da família rica no Parasita, que ali se deixando levar pelos outros. Mas, fora isso, eu achei que o começo do filme, pra mim, foi bem satisfatório, cara. Tipo, eu gostei bastante até a parte que eles vão internar ela no hospício.
É, até a parte do plot twist eu também achei bem interessante, ainda mais no início, quando a própria criada chega no palácio da moça lá, né? E essa conexão que é feita, esse laço, eu acho que ele foi muito bem trabalhado, porque logo de início você vê que essa primeira conexão é um pouco mais difícil de acontecer, né? Só que aí depois, com o passar do tempo, ela vai acontecendo até de uma forma mais rápida. Até aí, para quem não conhece o filme, né? No caso nós que estamos assistindo de início, me parece que é algo leve, me parece que é algo que está acontecendo de uma forma muito tranquila. Mas depois de você entender um pouco mais o plot twist que acontece no meio, ainda mais depois lá no final, você vê que foi algo que aconteceu até muito rápido. Você concorda, Tati? O que você acha sobre isso?
Então, desde o começo, inclusive, uma das minhas primeiras anotações, tipo, de 10 minutos de filme, era: a senhora não é tão inocente quanto a criada. Eu não achei ela inocente desde o começo, sabe? Até porque em uma das cenas que ela vai pro lugar, pros encontros, que a criada não podia participar, ela deu meio que uma olhada, assim, pra ela, de, tipo, você é muito bobinha. Enfim, eu achei a criada muito mais inocente do que a senhora, o filme inteiro. Então, assim, a relação que foi construída das duas, eu sempre achei que a senhora tinha mais um poder de controle, sabe? Principalmente na hora que elas chegam lá no sanatório, não sei no hospício. Aquilo lá, assim, até eu terminar de assistir o filme, pra mim foi tipo, realmente a senhora tava controlando ela.
O filme se passa também sobre diversos olhares, né? Então, o que vocês acharam após o plot twist que é tudo inventado, tudo é tramado, tanto pelo vigarista quanto pela senhoria? Eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam do plot, se vocês acharam interessante, se foi uma surpresa para vocês também. Eu encarei aquilo como uma surpresa, mas não algo assim tão ensurdecedor, que foi, putz, um plot twist super interessante, né? Um plot twist que me caiu o queixo da boca. O que vocês acharam sobre, amigão?
O primeiro plot twist, assim, tipo, até fiquei um pouco surpreso, né? Que foi, nossa, vai mudar a perspectiva do filme aqui, né? Aí eles foram contando a história por outro lado, aí foram repetindo as várias cenas novamente, aí você vai vendo que, tipo, tinha toda uma ideia por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. Até aí tava indo bem, aí depois eu até tinha comentado com você, igual, eu não aguentava mais você virar outros, assim, porque cada momento mudava a perspectiva da história, você via que, tipo, alguém tava movendo as peças, e era diferente do que você tava vendo até então. Então, tipo, é como se você estivesse vendo tudo aquilo, não, tipo, você viu uma hora e meia de filme e não precisava, você podia pôr aquela parte do filme pra frente e você ia entender totalmente.
Exatamente.
E assim, meninas, eu acho que também, porque a gente conhece a história até certo ponto, né? E depois eles já passam para outra perspectiva. Aí o filme meio que dá um reboot. Você começa a entender a perspectiva de outro lado. Aí tem mais um plot twist lá na frente. Dá mais um reboot. Você começa a entender a história da mesma forma, tudo aquilo que aconteceu. Então quer dizer que você vê toda a história pela metade até o final. Fica cansativo ou não?
Totalmente. Eu acho que o filme, ele ficou muito cansativo de uma certa parte pro final. Mas não cansativo de um jeito chato, e sim cansativo de um jeito tipo, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Alguém termina esse filme, pelo amor de Deus. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu assisti o Irlandês. O Irlandês, acho que pela duração também do filme, são 3 horas e meia de filme.
Aí você tocou na ferida, falar mal de Irlandês aqui.
Não tô falando mal do Irlandês, é um excelente filme, mas que é um filme cansativo, isso não dá pra negar. E assim, sobre a criada, eu acho que foi um plot twist legal, mas é igual vocês pontuaram, não é um plot twist, tipo, meu Deus, Que plot sensacional, que stonks, sabe? Não, não foi esse negócio. E eu acho que eles foram muito espertos em sempre colocar alguém por trás do, tipo, movendo as pecinhas e tal. Porque todos aqueles personagens que a gente achava que poderiam ser coadjuvantes, eles, na verdade, eram muito mais importantes do que a gente pensava. Até personagens que não têm tanta relevância na história, tipo o próprio tio da menina. A gente achava que, tipo, ah, beleza, ele é só um tio da boca preta, fudido, chato. Depois a gente vê que não, que tem todo um contexto por trás dele e tal. Uhum. E é isso. Eu achei muito legal, mas que a história ficou um pouco exaustiva, assim. Eu acho que também pela quantidade de detalhes que eles colocam numa coisa só. Mas é, é legal. Isso.
Às vezes eu acho que os diálogos poderiam, tipo, ter um pouco menos de detalhe e mostrar um pouco mais, por exemplo, do tio. O tio poderia ter um pouco mais de espaço, eu acho, desde o começo, sabe? Porque ele só vai ganhando espaço da metade pro final, finalzinho. Então, no começo, eu acho que ele podia ter mais um pouco de espaço.
Eu acho que uma das coisas que me cansou, não cansou, mas assim, me deixou um pouco desconcentrada com o filme, foi... É claro que isso foi proposital do diretor, mas sempre que tinha alguma coisa acontecendo certinho, tipo a história linear, assim, certinho, ele, pau, me taca uma cena, uma putaria no meio do negócio. Vocês podem perceber, toda hora que é pro filme tá rodando certinho, ele me taca uma putaria no meio. Isso me quebrava tanto, tanta concentração de ver o filme, porque eu ficava incomodada com aquilo. Não incomodada, tipo, de ai, gays, não, mas no sentido de, tipo, meu Deus, eu só quero que a história continue, eu só quero que eles contem logo o que tá acontecendo. E, tipo, toda vez acontecia isso, toda vez, até no próprio final mesmo, onde tem a cena do sininho lá, a gente fica super esperando um puto de um finzão e é, tipo, as duas enfiando um sino dentro da outra. Sabe, eu acho que me quebrava muito o tesão de assistir o filme assim de uma vez.
Fora que tem a primeira cena de sexo, né, entre as duas, aí depois a hora que vai contar por outra perspectiva a história, aí é a mesma cena, só que tipo, com mais tempo, cara, eu falo, mano, eu preciso ver de novo, cara, tipo, só vai, velho.
Exatamente.
É, eles podiam encurtar um pouco esses
detalhes. Tipo, a gente já viu, aí eles fazem a mesma cena com mais detalhes.
E vendo sobre essa perspectiva do tanto do erotismo quanto da sexualidade, que ela é e muito, né, presente no filme, vocês acham que isso tem algum certo tipo de significado ou isso foi apenas colocado lá? Porque para o diretor utilizar isso em várias cenas, né, em várias cenas, eu digo que várias cenas super importantes do filme, né, vocês acham que elas têm algum significado? Ou você acha que é a minha diversão, vou colocar elas aqui juntas e é isso que acontece? O que vocês acham?
Eu acho que com certeza tem um significado. O filme por si próprio já é um filme adulto, né? É um filme mais 18, mais erótico, sul-coreano. Então, de fato, já teria essas cenas. Mas do jeito que elas foram colocadas, eu acho que fez a gente quebrar muito o estigma de que nos anos 30, na Coreia do Sul, as mulheres, não sei o que, não sei o que. Não, tipo, elas têm força sexual, elas sentem atração por homens, por mulheres, por criadas e por senhoritas. E acho que ele quis deixar isso muito claro, que mesmo que as pessoas não estivessem vendo o que estava acontecendo entre as duas, a força sexual dali e todo esse despertar delas é muito presente, sempre foi presente. E mostrar isso num filme sul-coreano de 2016 é um puta de um avanço. Até porque a gente tem filmes, até hoje em dia, assim, que mostram que é censurado. A gente sabe a questão da censura na Coreia do Sul, como que funciona, o quão complicado é. E você ter um filme que mostra o sexo de forma tão aberta e explícita, assim, tem um puta de um significado por trás. Eu acho que mostra tanto essa força feminina, quanto essa questão de, tipo assim, libido, e que desde sempre relações homoafetivas existiram. Não é porque era na Coreia dos anos 30 que não ia ter lésbica. Mano, sempre teve, sempre vai ter. Então eu acho que ele resolveu tocar num ponto que foi muito importante para a construção dessa história toda. Até porque se não fosse esse envolvimento romântico e erótico das duas, os grandes plots da história não teriam acontecido. O próprio final mesmo não teria acontecido. Até porque se as duas não tivessem sentimento uma pela outra, elas não teriam, de fato, fugido e deixado tudo para trás. Então, eu acho que foi uma grande chave ali na construção da história. Tenho fortes críticas, sim, aos pontos em que ele colocava essas cenas de sexo, mas elas foram essenciais. É claro que a erotização e a sexualização do corpo da mulher acontece muito, de forma explícita, não preciso nem comentar isso.
É.
Mas, assim, isso, infelizmente, é muito comum pra gente ver. Isso acontece sempre. A gente sempre vê uma biqueta, uma peita aparecendo, mas a gente nunca vê a cabecinha de um pinto. Então, assim, isso acontece e acontece demais. Não vai ser num filme sul-coreano que vai ser diferente, infelizmente. Mas, assim, eu acho que foi essencial para a construção da história. E, acima de tudo, deu um significado muito grande a isso. Porque a gente jamais podia imaginar que uma criada e uma senhora de antigamente pudessem se apaixonar e viver todo um romance às escondidas. E, na verdade, não era um romance. Era todo um plano para ganhar dinheiro. Então, foi muito sensacional essa pegada, apesar das minhas críticas.
E eu acho que aqui, Tati, para a gente completar o que a Rita falou, e falou muito bem, eu acho que o filme também, nessa questão de erotização, de sexualidade, ele também demonstra as diferenças do homem com a mulher, né? No caso do próprio sexo, né? Que o homem, ele via apenas a mulher como um objeto, como um prazer ali carnal do momento, né? E no filme aqui, ele é explícito que as relações que as mulheres têm, elas não são apenas de um interesse, o interesse é mútuo, né? Não é aquele interesse carnal, é o amor mesmo, né? A vontade de estar junto uma com a outra. E você concorda com isso também? O que você acha sobre isso?
Então, eu acho igual a Rita que esse filme teve uma erotização muito grande, tanto é que na primeira parte que ela fala sobre o dente dela tá machucando, que a criada vai lá e coloca o dedo na mão dela e já começa assim, ter um certo contato mais erotizado, eu já falei, ai pronto, é um filme que o homem começou a erotizar a mulher, não sei o que, já fiquei meio receosa. Mas apesar disso, o filme me trata com certa sensibilidade. Só que o negócio é que, assim, apesar dos apesares, esse filme ganhou o Kier Palme, se não me engano, do ano que ele foi estreado. E é muito importante, né? Não dá pra negar que uma representatividade é sempre muito importante. Então, além de, tipo, de tudo isso, de toda a história ser rodeada de sexo e tudo isso, ele também deu uma representatividade muito grande pra sul-coreano, pra tudo isso, sabe? Então, eu acho que é muito importante ter isso no cinema. E foi muito importante o prêmio que ele ganhou, né? Que é essencial colocar aqui.
Ótimo. E, amigão, assim como em Parasita ou em qualquer outra obra, a gente está falando de Parasita porque é o do momento e também a gente falou muito sobre o Bong Joon-ho aqui. Você acha que assim como em Parasita, esse filme que a gente assistiu agora, o A Criada, ele consegue dividir os gêneros as leis do cinema de uma forma bem legal? Tipo, tem um humor negro, tem um pouco de suspense. Você acha que entrega isso ou não?
Eu acho que não tanto quanto Parasita, acho que até bem pouco, pra ser bem sincero. Que você tem, desde o começo, tem aquele suspense, assim, né, do que vai acontecer, você tem um pouco de drama, e tem o erotismo, né, que é presente em todas as partes do filme. Eu não achei que ele tenta fugir muito do gênero que ele tá estabelecido no momento, eu achava que as quebras de paradigma da história poderiam mudar mais o tom do filme, mas acaba que não muda tanto, né. E é isso, eu acho que não mudou tanto quanto os outros. A gente fez aqui os filmes, né? O próprio Memórias de um Assassino acaba que muda bastante. Ele tenta apresentar personagens de formas diferentes, né? Pra que eles sejam com um tom diferente na história. Aqui não, eu acho que é bem linear mesmo a história. Acaba que só muda mesmo os plot twists, assim, mas não senti muita diferença de gênero no filme, não.
Vocês sentiram, meninos?
Eu acho que ele não diferencia muito, não. Eu acho que ele segue um tom bem do começo ao fim. E não, eu concordo com o Max.
Também concordo, eu acho que o Max pontuou muito bem. E que ele segue bem a proposta, assim. Acho que essa questão não foi uma problemática pra mim. Pelo menos essa.
É, também não acho um problema, não. Mas é que, tipo, meio que o cinema coreano, ele tem essa característica, né? Ele sempre vai, durante a duração do filme, ele vai variando os gêneros que ele tá abordando. Aqui não, acho que até por ser uma obra que visava mais o público internacional, meio que foi mais na medida do que se faz mesmo, né? Uma certa toada do começo ao fim.
É, eu gostaria também que a gente entrasse num ponto aqui agora, que são os próprios personagens e os próprios atores. Gostaria que vocês falassem aqui pro pessoal o que vocês acharam de cada um, sobre a performance, se as químicas entre os personagens, porque praticamente rodou em cima dos três personagens principais, né? O vigarista, a herdeira e a criada. O que vocês acharam de cada um aí?
Olha, eu achei o olhar de inocência e a química entre as duas meninas inegável. Foi assim, sensacional. Ambas pareciam meninas muito jovens, tipo, no contexto, né? Porque a gente tem que levar em conta que na década de 30, tudo acontecia, casamentos, etc., acontecia muito cedo. Então, elas aparentavam ser muito novas. E a química entre as duas atrizes foi sensacional. Juro, eu acho que elas fluíam nas cenas entre elas. Tinha claramente uma tensão sexual acontecendo ali 100% do tempo. E eu acho que principalmente o olhar do cara sobre elas, deixa eu olhar o nome dele aqui que eu anotei, do Fujiwara sobre elas, era um olhar 100% de dominar e de querer ser mais que elas, de querer passar por cima. Por ele ter uma feição mais velha e por ele estar com um olhar de fora do relacionamento das duas, eu acho que ele conseguiu passar isso muito bem. Então, a escolha de atores, esteticamente e fisicamente falando, foi muito boa e casou muito com os papéis que eles pretendiam passar. E eu fiquei muito, muito, muito feliz com o fato de eles terem explorado, tipo, esse amor novo entre duas garotas com atrizes que, de fato, têm uma química que casou muito bem. Elas fluíam, assim, nas cenas. E até as cenas que deveriam ser incômodas, tipo, pra fazerem, não aparentavam ser. Pode ser que sejam, mas não aparentavam ser. Então, eu gostei bastante da escolha de elenco. Não conheço outros trabalhos desses atores, mas confesso que fiquei muito curiosa, porque gostei bastante, principalmente da atuação da senhorita. Eu acho que ela tem um olhar muito, assim, disseminado e que ela é manipuladora mesmo, principalmente na parte em que ela começa inocente e depois desabrocha. Então acho que foi uma escolha minuciosa de atores e um elenco muito bem formado.
Eu achei o vigarista ousado, entrou dentro pra falar que ia roubar a mina, achei perfeito.
Eu gostei muito da criada, eu achei ela assim sensacional, toda cena que ela tava eu gostava mais de prestar atenção nela do que nos outros, então assim, eu achei ela brilhante no filme inteiro. Ela tinha a química das duas foi muito boa no filme inteiro, né? Mas eu achei a criada, assim, sensacional.
Eu gostei dos quatro personagens. Até o próprio tio, que ele, tipo, ele começa a ter mais destaque nos últimos 50 minutos de filme, assim. Eu achei que todos eles foram muito bem interpretados. A química entre as duas é muito boa de fato mesmo. Tipo, todos os momentos, assim, que elas estão juntas, assim, você consegue sentir que é real a relação das duas. O vigarista é muito interessante, porque ele tem essa aura dele de que o plano dele é perfeito, não vai dar errado. E o tio é interessante, tipo, o quão ele se frustra, né? Ele é um cara, tipo, totalmente, vamos dizer assim, aficionado, né? Ele é um cara quase viciado, assim, sexo, assim, pela profissão dele, assim, tipo, se ficar livre. Ele tem aqueles encontros onde ele colocava a esposa, depois a sobrinha, pra recitar os contos. E você vê que no final ele surta, né? Porque ele perdeu ela, ele tinha esperança de casar com ela pra ganhar o dinheiro. E você acha que é só o dinheiro, né? Mas no fim ele quer saber os detalhes de como ela era e tal. Você vê que ele também tinha uma tensão sexual pela sobrinha, né? E eu gostei muito dos personagens.
Rita, pra gente já ir mais pro final, e antes da gente conversar sobre ele, eu gostaria que você e também depois os meninos falassem qual a forma que você classifica o filme, você que assistiu, como você recebeu ele. Você acha que o filme ele é mais um suspense bem feito? Você acha que ele é mais um drama voltado para duas personagens super bem desenvolvidas? Qual que é a sua classificação para o filme A Criada?
Eu classificaria ele num drama erótico, ou um drama em volta de duas personagens, justamente pelos dilemas que a história aborda. Eu não colocaria um suspense, e sim um drama pelo sentimento que tem envolvido em tudo. Eu acho que, acima de tudo, acima do dinheiro, da vontade do cara de ir atrás, de casar com ela, o que prevalece ali é o sentimento que uma tem pela outra e tudo que elas enganam, todo mundo que elas enganam e tudo que elas fazem para poder, no final, tentar ficarem juntas. Por isso que eu classifico ele como um drama, mais especificamente um drama adulto, um drama erótico.
Eu também acho que é um drama, porque o suspense vem mais dos momentos do plot twist, né? Você não sabe o que vai acontecer, mas é igual eu falei, se você corta todas as duas primeiras partes do filme, assim, que é os dois primeiros pontos de vista, e vai pro terceiro e assiste de forma, tipo, linear ali, que você teria toda a história do filme contada normalmente, e você percebe que nesse ponto de vista da história é basicamente um drama entre as duas personagens, né? Que você vê que, tipo, elas acabam se apaixonando, uma conta dos planos que elas tinham combinado com o vigarista uma pra outra, e você vê que ali elas têm a relação delas, né, de fortalecimento juntas ali.
Tati, aqui no filme a gente tem, né, igual a gente tava conversando, temas como a sexualização, a ambição, tem também a manipulação, a tortura psicológica que é feita. Então, assim, é um filme que contém diversos temas, diversas informações. Você concorda também com os meninos que é um drama?
Eu acho que é um drama. Eu só não sei se eu classificaria ele como um drama erótico. Porque, assim, apesar de toda a erotização que tem, é muito além disso. Então, assim, maior de 18, mas não um drama erótico, necessariamente.
Ótimo. E pra gente conversar também, eu queria que vocês falassem sobre a derrocada de cada personagem, porque em certo ponto do filme, cada personagem tem um baque, né? Eles perdem alguma vez. No início, a criada é enganada, entre aspas, né? Eu acho que nessas partes, assim, dá pra você meio que entender um tom de tristeza em cada personagem, mesmo que esteja tudo manipulado, né?
É, acho que cada personagem tem o seu momento, né? Tipo, até então você achava que a senhorita, quando ela ia casar com o vigarista, era um momento de tristeza pra ela, né? Que ela tinha as dúvidas se ela gostava ou não dele, então. Depois você tem a empregada sendo presa no manicômio no lugar da senhora, né? E por aí vai. E é engraçado que a derrocada dos dois personagens masculinos é se dar junta, né? Que é a hora que ele é enganado, o vigarista é enganado pela senhorita. E você vê a derrocada do tio, porque ele perdeu tudo, né? Ele perdeu os livros dele que ele ia vender, ele perdeu a sobrinha que era rica, né? E por fim, acabou que não tinha mais nada. E tanto que o fim dos dois se dá juntos, né? Acho que foi interessante, eu acho.
Rita?
Eu acho que é muito interessante isso que o Max falou, porque na mesma hora que a ascensão dos dois era pra ser juntos, onde os dois esperavam lucrar em cima da mesma mulher, a decadência dos dois também acontece juntos. Então, eu acho muito legal essa pegada. E muito interessante que a mesma mulher que saiu do nada, que é a criada, no final, era que tinha, teoricamente, menos ambição deles ali. E ela fica com mais coisas. Então, eu achei muito legal esse plot onde os dois caem juntos, os dois homens caem juntos. Seria este o mundo ideal se o feminismo tomar conta.
Eu acho que foi muito interessante, tipo, a forma com que as mulheres foram ganhando, assim, ai, tudo pra mim, mulheres ganhando e homens sendo simplesmente cortando o dedo.
Perfeito, então vamos falar sobre o final. Então, com as duas mulheres ficando juntas, elas conseguem, depois do terceiro plot twist que acontece no filme, enganar o vigarista, meio que dar um boa noite Cinderela nele e irem juntas pra algum certo lugar. O que vocês acharam no final? Fofo, vocês ficaram felizes por elas? O final ali é super otizado, mas Parece que elas estavam felizes, se aproveitando. Quero que vocês comentem sobre isso aí.
Eu acho que a cena de sexo do final do filme foi a mais essencial de todas. Porque faz referência justamente à história que ela contou no meio do filme. Que ela tava contando lá pros velhos tarados, da história do sininho e pá. É, eu acho que é a cena de sexo mais essencial do filme todo. E eu gostei do final. É um final um pouco previsível, já que a gente fica sabendo que as duas ficam juntas no meio do filme. Mas eu achei muito bem construído, e o jeito que eles colocaram ali os detalhes pra fazer a queda dos dois homens muito legais. Tipo aquele veneninho lá, que tem a quantidade certa de gotas pra dar pra eles e tal. Eu achei muito genial. Porque o negócio, você não dá tanta importância na hora que ele fala no meio do filme, ele fica um pouco esquecido. Mas aí depois fica super legal, e eu gostei muito do jeito que elas ficam no final. Porque foi meio sutil, foi um negócio meio disfarçado, só que ainda assim elas conseguiram fazer tudo que elas planejavam o filme todo. Então não foi tipo, nossa, que puta final surpreendente, mas foi um final que eu gostei e que era o esperado mesmo.
Eu também gostei, eu gosto de final meio café com leite. Assim, queria que elas tivessem matado todo mundo e fugido, mas assim, desesperadamente, queria, mas eu gosto de finais mais calmos também, café com leite, essas coisas assim. Água com açúcar, aliás, né, não é café com leite.
Amigão, o que você acha?
Ah, o final, tipo, pra mim, não foi a parte que eu mais gostei do filme, eu preferi o começo mesmo. Eu achei muito estranho a forma como os homens morreram, né? Porque o cara tá fumando cigarro, fala que a fumaça não sai é tóxica. Então, tipo assim, o cara tem cigarros tóxicos na bolsinha de cigarros dele, né? Que é aqueles de cor diferente, tipo... Quem anda com cigarros tóxicos no bolso, cara? Tipo, achei que foi uma
fuma
saída...
Eles, né?
Ah, ele sabia que ele tava morto ali, né? Ele aproveitou pra matar o velho também, mesmo.
É, ué.
Achei que é, tipo, muito forçado isso, sabe? Porque, tipo... Não faz sentido você ter cigarros tóxicos com você, mas tudo bem. Achei que foi a maneira que eles arrumaram de terminar matarem os dois ao mesmo tempo, né? Mas é isso. Você
acha que foi um final preguiçoso pra eles?
Eu acho que foi, cara. Acho que eles não sabiam como eles iam terminar, né? Até porque é baseado no livro, né? Não sei como que é o livro. Talvez eles adaptaram assim, né? Às vezes a escritora, ou então o próprio roteirista, quando ele foi adaptar, ele não sabia o que ele ia fazer no final com os dois personagens e achou essa forma de matar eles com a fumaça no porão, né? Mas achei bem forçado.
Perfeito. Mais algum adendo, pessoal, do filme A Criada que vocês querem acrescentar aqui? Tati, Rita, amigão, fica à vontade.
Gostei e quero explorar mais o gênero dramático sul-coreano. Parar de ver dorama adolescente, começar a ver filme pornô de qualidade, produzido na Coreia do Sul.
Vou continuar no Zorome, eu acho.
Então, amigão, você tem um adendo aí pra gente?
Acho que não, acho que a gente já falou bem sobre tudo, né? Mas eu confesso que no finalzinho ali eu esperei que ia dar ruim a fuga delas, né? Porque elas estavam meio desarmadas.
Eu também.
Teve tantos plot twists do filme, né? Falei, ah, não vai dar certo, que ainda tinha mais uns 10 minutinhos de filme, vai ter mais uma reviravolta. E acabou que não teve, né? Pra sorte delas.
Mas sabe o que que é? A gente tá muito preparado pra ver o filme dar errado. E aí chega um que dá certo, não dá pra acreditar muito.
Eu tinha muito a esperança de que a criada, na última cena, ia matar a senhorita e ficar com a grana dela. Tinha muita essa esperança de que isso ia acontecer, não aconteceu, mas se acontecesse também ia ser legal.
Aí ia ser surpreendente. Aí seria um final super bom, diga de passagem. Se ela realmente fizesse isso, seria tipo...
Porque ninguém tá esperando.
Era a hora dele ter colocado um plot twist aí, ó. Ele que gosta tanto, né?
Então, não pensou com a minha cabeça, entendeu?
Uma outra cena também que eu achei muito engraçada também foi onde tem um incêndio no manicômio, assim, que chega meio que a família, né, da criada, assim, tipo...
Uhum.
Vestido de branco pra apagar o fogo. Eu falei, que
tudo.
Então, galera, pra gente ir encerrando aqui, a gente tem o nosso quadro que a gente sempre apresenta para os nossos ouvintes. Então, as notas e também as considerações finais sobre o filme. Vamos começar, então? hoje, começando com você, Tati. Dá uma nota aí de 0 a 10 pro filme e dê as considerações finais também. O que, que você achou sobre
ele? Considerando tudo, acho que eu vou dar um 7,5. Porque queria dar 8, mas tem algumas críticas, tipo a erotização, que eu não gostei muito, enfim. Mas por toda a importância desse filme, eu acho que vale um 7,5. E é um filme esteticamente bonito também. A gente não falou sobre isso, mas ele é um filme esteticamente bonito. Então é isso.
Rita?
Bom, acho que eu vou seguir um pouco o pensamento da Tati. Minha nota é 7/10. Eu acho que é um filme lindo de se ver, com uma fotografia e uma paleta de cores lindíssima, mas que deixa alguns pontinhos a desejar e que me deixou um pouco cansado no meio do filme, assim. Me deixou com uma sensação de certo, uma canseira, uma fadiga, assim. Mas que foi um filme legal, os plots não foram surpreendentes, foram plots que aconteceram na hora certa. E as cenas de sexo precisavam ser menores e menos explícitas, porque me deixou um pouco incomodada e desconcentrada. Mas no geral é isso, é um bom filme, recomendo. Veria de novo, porém com outros olhos.
Vai, amigão.
Eu vou dar uma nota 6,5, tinha comentado com o amigão, acho que ele é um filme que tá na média ali, tipo, ele não é nada novo, não é muito bom, não é ruim. É um filme que tá ali no meio. Ele não fede, não cheira. Tem momentos que ele poderia ser, tipo, muito bom se mantivesse o ritmo do filme, mas que acaba que dá uma quebrada quase sempre. E é isso, tipo. Dos filmes coreanos, por enquanto, é que eu dei a menor nota.
Ótimo. A minha nota vai ser 7,5 também. E eu acho que, diferentemente do próprio Old Boy, do lá no outro filme, ele trabalha muito bem o plot twist. E eu acho que essa repetição de plot twist me cansou um pouco. A gente até tinha comentado sobre o Rashomon, que é do Akira Kurosawa, que ele traz três visões diferentes sobre a mesma coisa, porém ele não fica retornando na mesma história. Ele conta cada história de uma perspectiva diferente, mas ele tem sempre um ponto de análise. E lá no fim tudo faz sentido. Eu acho que isso é muito interessante, porque praticamente você não conhece nada sobre a história de cada um. E aqui você tem a entrega praticamente toda, de toda a história, né? Ele fica apenas repetindo, e não que não seja desinteressante, né? É bem legal ver que pelo menos o primeiro plot twist foi muito interessante. Porém, se eles partissem para uma premissa diferente, seria muito melhor. Eu acho que também é muito legal ver a parte das duas mulheres, né, elas ficando juntas, que talvez isso pra época lá na Coreia fosse algo mais difícil de acontecer, talvez acontecesse às escondidas como aconteceu aí, mas elas levaram o plano adiante, né, e no final acabou dando tudo certo pra ela. Eu gostei muito do personagem do vigarista, por exemplo, que eu acho que ele foi super bem construído e ele não saiu de si. Ele foi o vigarista a todo momento. Então, por mais que ele não tenha mudado tanto, eu acho que ele foi um dos personagens mais interessantes também do filme. Não que as duas meninas não sejam, elas são as mais interessantes do filme, mas eu gostei demais do vigarista. Sobre o final, né, um final assim, é igual a Tati falou, bem tranquilo, né? Satisfatório. Talvez seja aquilo que todo mundo queria mesmo que acontecesse. Eu acho que a questão, igual vocês falaram aí, do sexo, ela tem um significado muito importante, né? Ainda mais que a gente divide aí a questão do homem e da mulher, que o homem vê só o prazer carnal, a mulher como um objeto e que não tá nem aí pro sentimento dela. E aqui a gente tem um lado oposto, né? Que são duas mulheres apaixonadas umas nas outras, que fazem tudo para ficarem juntas. E mesmo depois de tudo que acontece uma com a outra no início, elas encontram no amor a forma de esquecer tudo que tinha acontecido antes. Então, no mais, é um filme interessante. Até dou uma nota 7,5 aí. E a gente vai compartilhando aí dessas ideias e vai entendendo melhor. Talvez a gente, lendo alguma coisa diferente ou escutando de outras pessoas que têm assistido o filme, às vezes a gente entenda um pouco mais aquilo que o diretor quis passar. Mas pelo que nós conversamos aqui, eu acho que deve ser isso mesmo. E eu acho que uma nota 7,5 tá de bom tamanho. Mais algum adendo, pessoal, pra gente encerrar aqui?
Eu só preciso colocar que eu tentei ao máximo não fazer essa referência com o Rashomon, mas assim, já que você falou, é muito decepcionante, porque eu gosto muito. Então, foi meio bad assistir esse filme com os três pontos de vista, onde os três pontos de vista mostravam exatamente a mesma coisa. Acho que isso que me deixou um pouco cansado, porque se fossem três pontos de vista que fossem totalmente diferentes e que mostrassem perspectivas diferentes, às vezes o filme poderia ser mais dinâmico e me prenderia mais. Mas, no geral, foi bem mediano.
É, o difícil que depois do plot twist, do primeiro plot twist, e já iniciando o segundo, fica meio que tudo na cara, né?
Isso.
Então, ali o filme perde um pouco do seu significado, vamos dizer assim.
A gente já sabe o que vai acontecer.
Né, sim. Às vezes algum ou algo que você já tem na cabeça que vai acontecer, algo vai acontecer ali que você já, pelo menos, já pressentiu. Mais alguma coisa aí, pessoal? Tati, amigão?
Tranquilo.
Não, só isso mesmo.
Ótimo, então. Galera, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por estarem participando aqui conosco do nosso especial cinema coreano. E gostaria que vocês, claro, participassem sempre aqui. Fica o convite para mais um novo episódio. A gente vai conversando.
Dia de Scott Pilgrim é nóis.
Queria agradecer aí, Rita, Tati, a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui no podcast dos Amigões.
Muito obrigada, Rafael. Obrigada
a vocês pelo convite. Adorei estar aqui.
Podcast dos Amigões, conte comigo para absolutamente tudo.
Nessa quarentena, que vocês são maravilhosa.
Todos. Quarentena, inclusive, gente, quarentena. Lavem as mãos, passem álcool gel. Lavem também o pinto.
E fiquem em casa.
Fiquem em casa.
O muito importante é que tem muita gente aí parando de gravar podcast porque não tem como receber convidado. Aqui a gente não para, que a gente faz tudo online, tá? De forma consciente.
De forma inconsciente muito antes da quarentena.
A gente tá gravando em três cidades diferentes, tá? Três cidades muito próximas, mas cidades super diferentes. Então, dá pra gravar sim.
Uai,
quem
três.
Quiser. Uai, o Max. Querer. O Max não é do Itaú? Do Paraíso? Paraíso, eu e a Tati de Passos e o Fael do Glória, uai.
Nossa, a gente é muito internacional. Internacional, gente.
Internacional.
Tá só no exterior.
Isso. Podcasters, contem comigo para absolutamente tudo.
Ô, Max, e lá vem as mãos. Com coronga, tá?
Ah, tá, pode deixar.
Amigão. Coronavirus. Muito obrigado pela nossa mais uma cota batida aqui, mais uma semana, estamos juntos. Deixa aí as redes sociais do podcast Os Amigões para quem quiser nos procurar, querer conhecer um pouco mais o nosso mini trabalho aqui.
É, siga o podcast dos Amigões no Instagram, também siga o podcast dos Amigões no Spotify e todas as demais outras plataformas de streaming de músicas e podcast, estamos em quase todas. E é isso, mais uma semana aí, amigão. Também sigam o podcast não, o Instagram da Rita, Literatura nos Tempos de Cólera. É isso, né, Rita?
Isso mesmo, é um Instagram onde eu posto reviews literárias e desafios literários. Comecei recentemente, mas botem fé.
Sigam ela também, e é isso, semana que vem estamos de volta com o episódio de Old Boy.
Do mesmo diretor, diga de passagem.
Do mesmo diretor, que pra mim... Não sei se o amigão concorda, mas é um clássico irretocável.
Ah, esse filme é espetacular. E antes de encerrar, quero deixar aqui que eu estou muito feliz. O Brasil está feliz que ontem, diferentemente de alguns filmes coreanos, atores e diretores, nós odiamos um certo coreano. E nós tiramos ele do Big Brother ontem.
Paulada no coreano. Digo,
a madeira tá jambrando em cima do coreano.
Só as Arlequinas online.
Eu nunca fiz tanta campanha pra uma pessoa sair de um lugar na história da humanidade. Eu vivi no governo Temer, eu vivo no governo Bolsonaro, mas eu queria, era o Pyong fora do BBB.
Então gente. A gente quer agradecer aqui todos os brasileiros que votaram no Pyong. Fica aqui o nosso abraço. E até semana que vem com o episódio de Old Boy aqui no podcast dos Amigões. Valeu, um grande abraço a todos e até a próxima.
Beijo!